Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você gosta de acompanhar debates sobre os temas mais complexos do país, aumenta o volume e vamos que vamos. O destaque dos debates do plenário nessa semana foi a medida provisória que melhora as regras de acesso ao seguro defeso. A meta é evitar fraudes e manter a pesca sustentável. Lembro que defeso é o momento em que não se pode pescar para garantir a reprodução dos peixes. Nesse momento, os pescadores recebem um seguro, parecido ao seguro-desemprego. É esse benefício que está sendo mais bem organizado a partir dessa medida provisória. A parte do texto que gerou mais discursos foi a que autoriza instituições que representam os pescadores fazerem o cadastro de quem receberá o seguro-defeso. Para Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, há muitas suspeitas de fraudes nesse tipo de benefício.
Não é possível que o IBGE diga que tem cerca de 300 mil pescadores artesanais no Brasil e hoje já estejam sendo atendidas quase 2 milhões de pessoas. Então, não dá para entender como a gente continua votando coisa que supostamente é para beneficiar o mais pobre, quando de fato retira dinheiro de quem já paga mais imposto em proporção no Brasil, que é o mais pobre, e que acaba, inclusive, sendo desviado via associações que nós investigamos na CPMI do INSS, e a investigação só não continuou porque chegou em gente muito, mas muita poderosa.
O deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, disse que o texto da medida provisória do seguro defeso foi construído a partir de audiências com pescadores, governo e o Congresso.
No sentido de punir e banir o fraudador, mas de garantir o pagamento do seguro defeso para homens e mulheres que durante o período da reprodução do pescado possa receber esse seguro como seguro desemprego. E com isso nós garantirmos a reprocriação, como também a multiplicação das espécies.
Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, vê fragilidades no seguro-defeso.
A gente conhece muito bem a quantidade de falsificações que existem e o governo Lula agora quer flexibilizar mais uma vez, quer desfazer mecanismos de fiscalização e controle, quer permitir mais uma vez que associações que historicamente permitiram falsificações, porque era um esquema muito simples. Você chegava na associação, pegava lá a suposta comprovação de que você é um pescador, recebia o seguro-defeso sem ser pescador, deixava uma parte de propina para a associação e recebia ilegalmente o benefício. E é essa porteira que está se abrindo de novo. Essa votação vai ficar marcada, os parlamentares que votarem favoravelmente, quando no futuro explodir esse escândalo, todos eles serão responsáveis.
Kleber Verde, do MDB do Maranhão, defendeu que exista representação organizada dos pescadores.
Ressaltar que no texto aprovado na comissão, o relator fala da importância, seu presidente, de poder as entidades, ou seja, os presidentes de associação, de cooperativa, de sindicato, de colônia de pescadores, que conhece o pescador por apelido, pelo nome, é fundamental que o Ministério do Trabalho possa estabelecer também acordo de cooperação técnica, justamente com o propósito de fortalecer a instituição e, eventualmente, os associados. Porque entendemos que a instituição, através de uma ACT, ele pode, de forma direta, ajudar no combate às fraudes. Porque o presidente da instituição, além do CPF, tem o CNPJ da instituição que vai estar respaldado, identificando o pescador, identificando aquele que realmente é trabalhador e que faz direito, faz justiça, garantir a ele o seguro-defeso.
Já para o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, as entidades representativas são mais propensas a fraudes.
O escândalo do INSS se mostrou um dos maiores escândalos da nossa história. A CPMI do INSS identificou diversas entidades sindicais que, em conluio com o PT, roubaram aposentados, fraudaram aposentados através de consignados irregulares. E é isso que eles estão aqui fazendo uma premiação a essas entidades que historicamente roubam aposentados, roubam da Previdência e agora, com o seguro defeso, querem alimentar entidades que fazem essas práticas e muitas vezes fazem esquemas.
A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, pediu a aprovação da medida provisória que ajusta as regras de acesso ao seguro-defeso.
É inaceitável que uma profissão milenar, da qual todos nós conhecemos a própria história cristã, deste papel preponderante, além de ser uma das alimentações que chegam nas casas com um baixo custo, nesse momento, querer que os trabalhadores e trabalhadoras, as pescadoras, os pescadores, não tenham direito aos seus benefícios e, muito menos, uma orientação, quando nós reconhecemos que muitos deles e delas sequer sabem ler, sequer sabem pegar um computador e ali fazer um registro. Ora, se houve alguma corrupção no seguro-defeso, estamos aqui e a Polícia Federal e o presidente Lula para investigar.
A medida provisória que melhora as regras de acesso ao seguro-defeso foi aprovada pelos deputados e foi ao Senado. Os senadores já votaram o texto, fizeram modificações e, por isso, a proposta voltou à Câmara. Os deputados rejeitaram as mudanças do Senado e o texto segue a sanção presidencial. Lembro que defeso é o momento em que não se pode pescar para garantir a reprodução dos peixes. Nesse momento, os pescadores recebem um seguro, parecido ao seguro-desemprego. É esse benefício que está sendo mais bem organizado a partir dessa medida provisória.
Fatos e opiniões.
Ainda com foco no combate a fraudes, o plenário aprovou um projeto que autoriza a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, a acessar informações fiscais de vendedores de combustíveis. Lafayette de Andrada, do PL de Minas Gerais, achou a proposta além do ponto e pediu que fosse retirada de pauta.
O projeto de lei diz que dispõe sobre acesso à Agência Nacional do Petróleo, ANP, a informações fiscais de agentes regulados. Que a ANP tem que ter acesso a informações fiscais? Quem tem que ter é a Receita Federal, é o COAF. A ANP tem que fiscalizar se o combustível está adulterado ou se não está, se a quantidade está correta ou se não está.
Para Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, o projeto deveria ser aprovado.
Eu ouvi atentamente aqueles que estão defendendo a retirada de pauta. Mas nota, o acesso a dados fiscais permitirá à ANP, inclusive, combater a adulteração de combustível. Porque é através desses dados que a gente vai perceber a lógica, inclusive, da mistura dos combustíveis que estão colocados ali, dos componentes do combustível, daquilo que foi adquirido pelo determinado posto, é preciso ter os dados fiscais para combater não só a sonegação fiscal, que aí de fato existem também outros órgãos, mas está na lógica da sonegação fiscal vinculada à adulteração dos combustíveis, algo que precisa ser combatido.
Foi aprovado e segue ao Senado o projeto que autoriza a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, a acessar informações fiscais de vendedores de combustíveis.
Fatos e opiniões.
Nesse mesmo assunto, foi aprovado e vai ao Senado o projeto de lei que reajusta as multas aplicáveis pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. O texto, similarmente, cria a taxa de fiscalização a ser pago à agência pelo setor que é fiscalizado por ela. O relator e deputado pelo MDB do Rio Grande do Sul, Alceu Moreira, detalhou a proposta.
O volume de recurso que gira em torno do petróleo, tanto na extração, quanto no refino, quanto na comercialização, trata-se de bilhões de reais. No ano passado, a agência ficou 2 meses sem conseguir fiscalizar porque não tinha dinheiro para viajar. não podia se mexer do lugar. O contraventor sabia disso e se valeu disso para fazer o que bem entendia, colocando o nosso consumidor como escravo deste processo, sendo ludibriado, vendendo qualquer coisa em qualquer lugar. Este relatório é absolutamente equilibrado e o que nós colocamos aqui é para botar um setor vital para a sociedade, absolutamente de pé, saudável e em condição de colocar o objeto final mais importante, o consumidor, como cidadão mais que deve ser respeitado e que ninguém tem o direito de, na concorrência livre, absolutamente livre, obter vantagem por malversação ou desonestidade na venda de combustível.
Para Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, no geral, o texto é bom, mas poderia ser melhor.
A gente sabe que existe ponto positivo aqui na medida que está endurecendo pena contra a adulteração, isso é muito importante, na medida que ajuda a proteger o consumidor em certo sentido. Então, o projeto tem pontos positivos que a gente considera, que considera saudável. Porém, a gente acha que o mercado livre com concorrência protege muito mais o consumidor. E o ponto é que o Estado aqui está intervindo diretamente na economia, em pequenos e médios empresários, está obrigando a fazer várias coisas e está indo com o poder de caneta fechando empresas, com o poder de fechar empresas. A gente sabe que o mercado de combustível é altamente regulado, né? A competição é melhor para o consumidor. Melhores preços é melhor para o consumidor. A gente precisa de mercado mais livre e mais competitivo.
Foi aprovado e vai ao Senado o projeto de lei que reajusta as multas aplicáveis pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. O texto, similarmente, cria uma taxa de fiscalização a ser paga à agência pelo setor que é fiscalizado por ela.
Fatos e opiniões.
Com apoio quase unânime, o plenário votou o primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, que garante mais recursos para o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O segundo turno deve ser na semana que vem, mas separamos alguns discursos dessa primeira parte da discussão do assunto. A deputada Leda Borges, do Republicano de Goiás, aproveitou a experiência com esse tema para falar do projeto.
Como ex-secretária de Estado da Assistência Social, eu quero colocar para nós todos a importância deste projeto para que a assistência social, que é a porta de entrada de todas as questões da vulnerabilidade das pessoas mais vulneráveis, é necessária esta aprovação.
Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, também discursou sobre a proposta que garante mais recurso para o Sistema Único de Assistência Social.
Os problemas sociais acabam desaguando na área social, como, por exemplo, pessoas em situação de rua e outras questões sociais. Isso muitas vezes pesa em cima das prefeituras. Eu, como prefeito mesmo, no meu orçamento era bem mais do que 1% do orçamento. Agora, necessita também que as esferas estaduais e federais compareçam com a parte, com o aporte, para que os serviços públicos da área social possam ser feitos.
Assim que a votação em primeiro turno terminou, o presidente da Câmara e deputado pelo Republicanos da Paraíba, Hugo Mota, comentou os objetivos da proposta.
A PEC 383, que acabamos de aprovar, é um passo decisivo na proteção das camadas mais vulneráveis da população de nosso país. Vamos incluir na Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, a obrigatoriedade de um investimento mínimo na assistência social. Alguns podem achar pouco a vinculação de 1% da receita corrente líquida, dada a imensa desigualdade em nosso país. Mas é inegável que essa decisão da Câmara é um avanço incomparável em nossa história recente. Fechar os olhos não acaba com a pobreza extrema. ao estabelecer um piso constitucional para a assistência social, fortalecemos o tripé da Seguridade Social. Um tripé que é formado pela saúde, o nosso SUS, que é modelo para o mundo. A Previdência Social e a Assistência Social por meio do SUAS.
Nesse primeiro turno, foram 464 votos a favor da proposta de emenda à Constituição que garante mais recursos para o Sistema Único de Assistência Social. 16 deputados votaram contra. O segundo turno está previsto para a semana que vem.
Fatos e opiniões.
Também motivou alguns discursos a proposta que regulamenta a profissão de dançarino. Para muitos, trata-se de uma lei necessária. Outros acham que não faz sentido esse tipo de regra. Separamos aqui duas falas para fazer um registro geral desse debate. O deputado Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, falou contra o projeto.
Eu sou professor de educação física, fui atleta. Nos Estados Unidos, nem a regulamentação de professor de dança e nem a regulamentação do profissional de educação física existe. E temos os melhores resultados esportivos nos Estados Unidos e temos os maiores espetáculos de dança nos Estados Unidos. Eu entendo que a categoria, ela quer a regulamentação, mas vai ser mais um conselho criado. Hoje a categoria não precisa pagar anuidade para ninguém, não precisa pagar anuidade ao CREF. Não há necessidade do professor de educação física, do professor de dança, ser professor de educação física. Eles não pagam absolutamente nada. Por essa confusão que vai ser criada, o que parece uma vitória vai ser derrota.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, apresentou outros argumentos sobre a proposta de regulamentar a profissão de dançarino.
Educação é a coisa mais relevante que todos nós, seres humanos, precisamos na formação das nossas vidas, na valorização das novas gerações. Aliás, eu aprendi com meu pai e exercito isso. Mais do que oferecer um mundo melhor para os meus filhos, é oferecer filhos melhores para o mundo. Como posso oferecer filhos melhores para o mundo? Dando-lhes educação. E nesse caso aqui, educação é cultura. A dança é cultura. E a dança na educação é educação e cultura. Eu mesmo, no Centro de Tradições Gaúchas, nos nossos CTGs, aprendi educação e cultura dançando, me exercitando nas danças gaúchas, culturais, de resgate de memória e de história. Então, dança é cultura e cultura é educação. E educação e cultura emancipa, melhora a vida, é qualidade de vida, é dignidade, é vida melhor para ser vivida.
O projeto que regulamenta a profissão de dançarino vai à sanção presidencial. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais informações a respeito de todas as votações, rever ou ouvir os debates que marcaram o plenário nessa semana, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões de hoje. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. É sempre ótimo ter você por aqui. Toda vez que ligar o rádio ou navegar pelos tocadores de podcast, considere ouvir ou baixar o Fatos e Opiniões. Tudo de bom e até semana que vem.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.